Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Marcelo.
Olá, Melina.
Mundiocas. Hoje nós vamos falar de um tema que, assim, ele anda pairando no noticiário, né? Eu nunca li nenhuma matéria específica sobre isso, por isso resolvemos trazer aqui no Mundioca. Sabe qual é o tema?
Até porque aqui no Mundioca você escuta e analisa fatos que nem sempre você vai ver na mídia tradicional, né? Você já sabe disso.
Exatamente. Nós vamos falar sobre, assim, cidades que estão abandonadas, precisando de dinheiro de investimento.
Muita população de rua.
Uma população de rua que não para de crescer. Aí você pensa, de que lugar eles estão falando? Será algum lugar na África? Na América Latina?
Não!
Na considerada maior potência mundial, os Estados Unidos. E a gente vai trazer a seguinte questão. Será que custear dois conflitos ao mesmo tempo, Israel e Ucrânia, isso não está custando para os americanos? Será que o americano médio, normal, ele está tão preocupado assim com a política externa a ponto de abrir mão do seu bem-estar? A gente sabe que o orçamento americano para a área militar, ele é bastante grande, ele pode aumentar, pode diminuir, geralmente não diminui, só aumenta, né?
O presidente Biden, ele tem uma quantidade de dinheiro absurda, que a gente vai saber hoje qual é, que ele pode gastar sem perguntar ao Congresso, só pelo fato dele falar, eu quero apoiar isso ou aquilo, mas infelizmente ele gasta o dinheiro não é com comida, não é com remédio, é principalmente com armamento.
Pois é, e esse apoio a essas duas guerras pode custar, como a gente estava falando, a reeleição do Biden, o Trump vem aí.
E não quer saber de política externa tanto quanto o outro.
Então a gente vai chamar dois especialistas, pessoas que se debruçam sobre o assunto, para explicar melhor pra gente quais as consequências desses apoios.
Vamos escutar o nosso primeiro convidado.
A gente conversa agora com o professor Kai Michael Kenkel, ele que é professor associado de Relações Internacionais da PUC-Rio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Professor, o senhor como um americano, como o senhor descreve a situação dos Estados Unidos hoje? O fato do país dar apoio financeiro a duas guerras tem prejudicado os americanos?
Bom, eu acredito que, assim, no momento, a doutrina dos Estados Unidos, pelo que é do envolvimento ativo, é de poder se preparar para duas guerras e meia, que eles chamam, né, no mesmo momento. Então, o envolvimento indireto que eles vêm tendo na Ucrânia e em Israel e em outros lugares, né, também, eu não acho que isso vai ser um estresse tão grande nos recursos que eles têm à disposição, como, por exemplo, está sendo descrito nas mídias árabes ou chineses, né? Assim, eu acho que o custo disso certamente, em termos políticos, é muito menor do que um envolvimento direto, que podia também ter sido o caso em outras circunstâncias, né? Então, essa ideia de overstretch, ou de estar indo além das capacidades, e não estou vendo isso nem financeiramente, nem em termos de opinião pública no momento.
Como é que está a popularidade do presidente Biden?
Está relativamente estável, embora não está particularmente alta para um presidente no primeiro mandato que, como está se revelando, provavelmente buscará a reeleição, deveria ser maior. No momento, assim, domesticamente, o país está muito dividido, né? Assim, tem muito tumulto político no momento, né? Muita divisão, muita polarização. Estamos vendo ainda o que vai acontecer com o ex-presidente Trump também e sua candidatura em meio a vários processos que estão tendo lugar contra ele. O Biden, ele tem certamente, assim, um posicionamento com a Rússia bem diferente do que o Trump tinha, mas o apoio para Israel é uma das certezas intocáveis, né, da política norte-americana. Então, lá eles estão na mesma página.
O senhor acredita que a justiça vai decidir o futuro de Donald Trump antes das eleições?
Isso, pelo menos, é a torcida do lado democrata, né? De que isso vai ser decidido e que ele se tornará inelegível.
Professor, da última vez que nós conversamos, o senhor estava nos Estados Unidos, né? E como é que a imprensa estava tratando e as pessoas, esse apoio, né? Se não me engano, são 100 milhões de dólares por dia a guerra na Ucrânia. O americano, ele já estava questionando esse apoio ou ainda não?
Eu acho que sim. Olha, tem relativamente pouco questionamento daquilo no mainstream americano. Assim, o que me impressionou lá foi assim, o grau de apoio muito amplo na sociedade, na política, pelo esforço da Ucrânia de defesa, né? Ou seja, o posicionamento certamente tem alguma coisa a ver com a ideia de se opor, obviamente, à Rússia também. Mas é impressionante, é uma coisa que se reproduz assim também no atual conflito, assim, tem certas, assim, digamos, quase super maiorias, né, de opinião, certezas intocáveis, né, da política norte-americana, que são apoiar a Ucrânia, apoiar Israel. Né? E isso, eu acredito que mais na Ucrânia do que necessariamente no caso de Hamas e Israel, assim, há um consenso muito grande sobre a Ucrânia, eu acho, na população. Né? Então, eles apoiam em grande medida essa ajuda financeira e militar que vai para esses países. E tem outra coisa a falar sobre isso, é que assim, o que foi mandado para a Ucrânia em termos financeiros, né? Assim, é relativamente pouco comparado com o orçamento total de defesa dos Estados Unidos, né? O orçamento gira em torno a $800 bilhões. E o que a Ucrânia está recebendo gira em torno a 10, 12% daquilo.
E ainda teriam $4 bilhões para serem investidos na Ucrânia, se eu não estou enganado, eu li nas notícias aqui, e que esse dinheiro o presidente Biden precisaria pedir autorização do Congresso.
Certo, assim, tem alguns que ele tem acesso direto e outros que ele tem que passar pelo Congresso, né? Assim, sobretudo quando vem da parte de defesa. Mas se a gente vê, assim, só até o final de julho, era assim, tipo, $5 bilhões para em empréstimos para armas, $24 bilhões, isso tudo em dólares americanos, para armas diretamente, assistência de segurança, $18 bilhões, ajuda financeira, $26 bilhões, e humanitário, $4 bilhões. E esse $4 bilhões, assim, se compara com o que os Estados Unidos, eles dão de ajuda em total para Israel, né? São $3.4 bilhões por ano, que é o dobro do próximo país, que seria a Jordânia, no caso, interessantemente, né? Os outros países vizinhos, assim, Jordânia, Egito, também recebem na faixa de $1 bilhão, $2 bilhões, mas com a diferença de que dá ajuda para Israel, 99% mais ou menos é de natureza militar.
Professor, como é que ficou a história do presidente da Câmara? Ele pediu um relatório, pediu, na verdade, uma prestação de contas para o presidente ucraniano Zelensky quanto ajuda, por conta da tal da contraofensiva ucraniana não está dando o resultado esperado. Como é que ficou essa história?
Os republicanos tiveram durante certo momento uma dificuldade para substituir, né, o líder que saiu, e as duas coisas mesmo que ficaram mais prementes no entretempo era assim, poder se posicionar no conflito no Meio Oriente, ou seja, a favor de Israel, no caso, e a questão de acompanhar e poder reagir, se necessário, ao que estava acontecendo na Ucrânia. Agora, os americanos, eles sempre deixaram claros que, assim, que os ucranianos não eram, assim, digamos, mero pau mandado, né? Que eles tinham muito mais independência e autonomia de decidir suas mexidas militares do que muitos imaginavam, né? E eu acho que há uma certa... Agora que o conflito saiu da mera defesa da Ucrânia, né, de perder território e foi para a reconquista, e isso não deu certo, ou não deu, como você falou, assim, o resultado esperado, eu acho que estão ficando mais decepcionados, há mais questionamento, mas no espaço público, em termos de opinião pública, a gente ainda tem 2/3, 60% da população que apoiam claramente essa ajuda, e isso quase não mudou desde fevereiro do ano passado.
Professor, a gente está falando até agora de apoio financeiro. A gente sabe que o lobby judeu nos Estados Unidos, seja do lado democrata, seja do lado republicano, sempre foi muito forte. Junto a isso, os Estados Unidos buscam ter apoio no mundo árabe, de Arábia Saudita, de Jordânia. Só que a gente sabe que a partir do momento que Israel ataca a faixa de Gaza, os árabes ficam incomodados. Com isso, pode enfraquecer o papel dos Estados Unidos nesses países. O senhor acredita que há um meio termo com os Estados Unidos, ou não, o senhor não acredita nisso, que mesmo os Estados Unidos apoiando o ataque de Israel a Gaza, ele não perde a força dele diante dos outros países árabes?
Olha, eu acho que quando a gente fala em lobby judeu nos Estados Unidos, a gente tem que ter extremo cuidado com essa expressão, porque a população judia, nem nos Estados, nem em outro lugar, nem em Israel, não é e não tem um posicionamento político monolítico. Tem todo um espectro ali de posições políticas, e o que a gente tem nos Estados Unidos é uma principal organização que se chama AIPAC, que é o American Israel Political Action Committee, que tem muita influência, mas que tem um posicionamento muito claro, que a gente pode chamar assim, de pró-governo israelense atual, pró certas políticas sionistas, né? Assim, que tem um certo posicionamento com respeito à ocupação e tudo, mas assim, esse termo lobby judeu é um pouco demais.
Sairia a palavra lobby, entraria a palavra influência.
De novo, eu acho que assim, a gente não pode falar sobre assim, posicionamento dos judeus norte-americanos. Né? Uhum. A gente tem um espectro dos dois lados que vai assim, de posicionamentos anti-ocupação, de esquerda, mais pacifistas, para posicionamentos que vão até o apoio aos colonos na Cisjordânia, que vão em apoio ao governo de extrema-direita do Netanyahu, etc. Então, você tem tudo e tudo entre os dois. E no lado palestino também, assim, a gente vê que assim, tem apoiadores do que está acontecendo, do que o Hamas fez, e tem outros que condenam claramente. Então, o que a gente tem, como eu disse, é assim, um posicionamento muito pró-Israel e sua existência, né? Que é um, como eu falei, uma tipo, verdade intocável da política norte-americana se posicionar nesse conflito a favor de Israel. Agora, como que isso se traduz em posicionamentos com respeito a todo o espectro de organizações palestinas é sempre diferente de um para o outro. Dito isso, para responder mais claramente a sua pergunta, eu acho que assim, claramente o veto ao cessar-fogo, repetido veto ao cessar-fogo, repetido apoio inabalável do Blinken, do Biden, de outros ao governo de Israel está, ao meu ver, está custando pontos claramente aos Estados Unidos, estão tornando capital diplomático, obviamente, com o mundo árabe, é óbvio. Embora também os maiores recebedores, né, de ajuda depois de Israel também se localizam no mundo árabe.
Quer dizer, Marcelo, o professor Kai Michael, ele é um entrevistado especial, porque ele morou aqui no Brasil, mora há 15 anos. Ele é americano, mas ele também é alemão. Então ele pode trazer para a gente a visão do ponto de vista também da Alemanha quanto a esse conflito. O que, que a imprensa alemã tem dito a respeito? O senhor pode trazer para o nosso ouvinte um pouquinho disso?
Então, na Alemanha, assim, você tem um posicionamento público de todos os partidos que fazem parte do consenso democrático de que a Alemanha tem uma responsabilidade histórica de apoiar a defesa física de Israel, né? Ou seja, publicamente, né, os políticos na Alemanha sempre vão se colocar do lado de Israel. E o que está acontecendo, isso aconteceu na França, também aconteceu de forma um pouco menor no Reino Unido, mas o que isso cria de problema internamente em países como a Alemanha e França é que existe uma população muito grande de imigrantes muçulmanos e de população muçulmana nesses países, a população cuja inclinação é apoiar o lado palestino da questão. Então, no intuito de proteger as instituições e a vida judaica dentro desses países, ao ocupar esse posicionamento muito firmemente, isso tem criado uma certa resistência, isso tem criado uma certa raiva na população muçulmana nesses países, que pode paradoxalmente chegar a ter um efeito negativo em exatamente essa finalidade que eles têm. Então, é uma situação extremamente delicada, né? Mas eu acho que, assim, especificamente na Alemanha, por causa do Holocausto, por causa da Segunda Guerra, você tem um posicionamento que pode, assim, abarcar, obviamente, ter na cabeça, no mesmo momento, uma preocupação com a situação humanitária dos palestinos, mas o direito de Israel de existir em paz, absoluta pedra basilar do consenso de política externa na Alemanha.
Professor, durante a semana, o conflito Israel-Hamas foi tema das mesas que aqui a gente vem trabalhando. E mais de um analista internacional, ouvido por a gente aqui, acredita que depois de resolvido essa briga na faixa de Gaza, seja lá qual for o resultado, vai aumentar a possibilidade de ataques terroristas pelo mundo. O senhor acredita nisso também?
Isso seguiria um precedente que a gente conhece de outras épocas, né? Assim, o que um pouco, no mesmo momento, assustador, mas também previsível, é o fato que, assim, ninguém tem algum plano para o que viria depois desse espasmo militar. Ou seja, vamos ter a invasão de Gaza, agora terrestre, dos israelenses. Quando isso acabar, seja lá qual for o resultado, ninguém tem um plano para o que viria depois disso. De um lado, Israel não quer reocupar, por enquanto. Do outro lado, não vejo os palestinos aceitando de voltar para a situação anterior também, seja na Cisjordânia, seja na Gaza. Então tem que ter algum pensamento já para o plano para depois. Isso, aliás, é o mesmo problema que a gente vem tendo desde o início com a Ucrânia, de que, assim, em algum momento a gente vai ter que reintegrar a Rússia na arquitetura de segurança europeia a longo prazo, né, para ter uma paz sustentável. E aí, assim, no momento, não está ninguém pensando naquilo, não está ninguém, todo mundo está pensando assim, em derrotar, em minimizar a influência, né? E no Meio Oriente é um pouco a mesma coisa, temos que pensar no que vem depois. Assim, não pode, nenhum dos dois lados no momento vai aceitar que continue do jeito que está, né? Então, eu acho que, historicamente, quando isso acontece, isso atiça os sentimentos, esse apoio que Israel vem recebendo dos países ocidentais, incita, atiça, assim, o sentimento anti-ocidental e pode, sim, ter um aumento de ataques terroristas contra o Ocidente ou no Ocidente. E, no mesmo momento, vamos ver, talvez, assim, uma situação mais complicada das próprias populações muçulmanas que estão no Ocidente no momento. Então, com certeza, há muito potencial de tensão ali.
Professor, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os Estados Unidos precisam sempre do caos no Oriente Médio. O senhor concorda com isso? Os Estados Unidos tiram vantagem dessa situação?
Eu não estou vendo necessariamente, assim, onde seria a vantagem dos Estados Unidos em ter caos no Meio Oriente. Eu acho que o Putin, ele não é menos ator com interesses no Meio Oriente do que a Rússia, do que os Estados Unidos, né? Ele está até o pescoço na Síria, ele tem as relações que ele tem com o Irã, ele tem, né, as mesmas vendas de armas para a região que tem em outros lugares, ou seja, assim, ele não vive menos da confusão no Meio Oriente que viveria os Estados Unidos, né? Eu acho que, assim, há uma coisa na conexão com Israel que mantém os Estados Unidos envolvidos no Meio Oriente. Isso sim, isso é diferente do que da parte russa, né? Mas, assim, os russos estão olhando para a crescente atenção que está sendo dada nos mídias ocidentais para a questão do Meio Oriente e estão adorando isso, que está tirando a Ucrânia da primeira página dos jornais, né? Então, a Rússia também tem claramente, assim, certas coisas que ela vai se beneficiar do que está acontecendo lá no momento.
Professor, na opinião do senhor, por que até hoje não se conseguiu chegar a uma definição para a criação do Estado palestino?
Olha, eu tenho que falar ali que, assim, eu sou alguém que estuda segurança internacional, eu sou alguém que estuda conflitos e seus processos. Eu não sou perito em Meio Oriente. E eu tenho que falar claro que não me atrevo a falar com a mesma segurança do que os meus colegas que eu sou. Agora, que não teve uma solução, eu acho que em grande parte, assim, a primeira razão é porque qualquer entidade soberana palestina tinha que ter a capacidade de dar garantias de segurança a Israel. Ou seja, para tirar a ocupação, para tirar o controle, né, que tem, pelo menos muito parcialmente, ali um intuito de garantir a segurança das fronteiras de Israel, né, assim, aí até o governo palestino potencial, assim, chegar a exercer esse tipo de controle, esse tipo de papel, vai ser muito difícil retirar as tropas. Estou distinguindo isso das outras componentes da ocupação, agora como os colonos, né, e a ocupação territorial.
Professor, o que, que o senhor tem achado do papel da ONU nessa guerra humanitária versus guerra de vetos?
Eu estou achando o papel da ONU lamentavelmente fraco. Não tem sido realmente capaz de ser o lugar onde esse conflito vai se resolver. Você tem os vários vetos, as várias moções, né? Você tem vetos dos Estados Unidos a propostas russas, você tem vetos russas a propostas americanas, você tem vetos americanos às propostas da presidência brasileira, né? E o que tem se revelado mesmo é que, assim, quando há interesses de grandes potências envolvidas, como os Estados Unidos, no caso, assim, o Conselho de Segurança não consegue cumprir seu papel mesmo de lugar de geração de propostas factíveis de resolução, infelizmente. Isso sempre foi o problema. Às vezes, assim, migrou para a Assembleia Geral. O problema que eu vejo na Assembleia Geral também é que você vai ter uma maioria lá de estados árabes e muçulmanos que vão se alinhar contra Israel, e isso vai acabar puxando os Estados Unidos para dentro do processo de novo, e vai acabar tendo um equilíbrio que deixa o conflito em aberto ainda, né? Então, o que eu estou bastante decepcionado com a capacidade das Nações Unidas de agir como o palco devido, né, de discussões e de soluções no momento, infelizmente.
Que palco seria esse, então, na opinião do senhor, que poderia ser criado para tentar resolver situações como essa?
Bom, já a gente, para analisar isso, a gente olharia para trás e a gente olharia para quem tem tido esse papel no passado. Você tem os processos nos anos 70, você tem os processos de Camp David, processo de Oslo, as negociações em Madrid. Então, provavelmente vai ser algum processo de mediação que afinal seria dirigido ou teria um papel de destaque para os Estados Unidos.
Professor, como é que o senhor vê a possível entrada de novos atores no conflito Israel-Hamas, o Irã, a Arábia Saudita, até Líbano? Como é que o senhor enxerga isso?
Bom, eu não, assim, a gente pode debater se a atuação do Hamas e Hezbollah não constitui, de certa forma, já um envolvimento, né, do Irã com o apoio direto que eles recebem. Mas, sim, a gente também pode ver, assim, o timing do ataque do Hamas como uma tentativa do Irã de frear, através do Hamas, a aproximação que vem tendo lugar entre Israel e a Arábia Saudita, que é o grande rival. E uma outra coisa que, na atuação dos países vizinhos, que eu acho, assim, extremamente problemática, é quando você tem, assim, um dos primeiros líderes árabes a reagir, por exemplo, foi o rei da Jordânia, e a primeira coisa que ele falou foi, assim, não vai ter refugiados palestinos nem em território jordaniano, nem em território egípcio, né? Então, assim, os países vizinhos, eles também, assim, têm uma certa postura de apelar para a luta dos palestinos quando cabe na política externa deles, mas na hora de acolher, na hora de ajudar, na hora de deixar eles fugirem de Gaza para o território egípcio, por exemplo, eles fecham as fronteiras. Ou seja, tem limites também, assim, os sacrifícios que os países vizinhos estão dispostos a fazer.
Professor, vamos fazer um exercício de imaginação. Como é que o senhor veria essa situação hoje, mas com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos? Mudaria muito, mudaria pouco, não mudaria nada?
Olha, eu costumo dizer para esse tipo de pergunta que eu deixei a minha bola de cristal no instituto. É muito difícil de responder esse tipo de pergunta, mas assim, o que nós sabemos sobre o Donald Trump é que ele tem uma postura pró-Israel talvez mais forte ainda, ou seja, pro atual governo, né? O atual governo de Israel é de extrema direita, isso se alinha certamente mais com o Trump do que com o Biden, né? Ou seja, ele teria um apoio a Israel mais alinhado ainda com o atual governo e suas escolhas, né? Mais posicionado dentro desse espectro de resposta do lado, digamos, israelense da questão. E ele tem, obviamente, menos a proibição de entrada de migrantes e de viajantes, né? O Muslim ban que ele fez, o Trump, no início do seu mandato. Ele tem, eu acho que sim, menos capacidade de ocupar um papel de mediador ou um papel que leva a uma solução pacífica do que teria o Biden, que tá, afinal está lidando com esse assunto há 30 anos também, embora muito do lado de Israel também. Mas sim, eu acho que assim, seria um papel mais desestabilizador, afinal, do que aquele do Biden.
Tá certo, a gente conversou com o professor Kai Michael Kenkel, ele que é professor associado do curso de Relações Internacionais da PUC-Rio. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foi muito bom ter o senhor aqui com a gente, espero que a gente possa voltar a conversar em outras pautas.
Professor, foi muito legal ouvi-lo, o senhor ver a situação com os seus olhos e deixar o público do Mundioca também ter uma outra visão do que está acontecendo em relação a Estados Unidos, em relação a conflitos no Oriente Médio. E a gente agradece a sua presença aqui.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Um abraço.
Estados Unidos é uma nação muito linda, muito plural também, mas, infelizmente, a gente sabe que, historicamente, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, eles agem como se fossem a polícia do mundo.
É, talvez até pelo fato de terem vencido, né, a Segunda Guerra Mundial, isso
não
ajudou,
sozinho,
não,
né?
Sozinhos.
Não sozinhos. Isso é que é o mais importante, não sozinhos.
Não sozinhos, mas venceram, né, então eles estão aí, né, desfrutando desse lugar privilegiado há um bom tempo, que um lugar privilegiado que eu ousaria dizer que está ameaçado. A gente vive dizendo aqui no Mundial, com os nossos especialistas da nova
ordem mundial, mas isso é um outro programa também.
É um outro programa também. Então, como a gente está abrindo esse leque, vamos tentar funilar e chamar nosso segundo entrevistado.
A gente fala agora com o professor Tomás Paulo Oliello, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Muito obrigado pelo convite, um prazer participar aqui com você.
A gente ri aqui nos bastidores, eu vou contar isso para os mundiocas, porque o professor Tomás já participou algumas vezes.
Já tem carteirinha, né?
Aí o professor é que disse, seja bem-vindo, Marcelo.
Eu aceitei de bom grado, braços abertos. Muito obrigado, professor, pela sua emanação de energia positiva.
É isso aí, vambora.
Vamos lá, vamos falar agora da nossa pauta. Professor, os Estados Unidos já estão sofrendo internamente com o fato de ter que sustentar duas guerras, a da Ucrânia e agora a de Gaza.
Olha, os Estados Unidos, do ponto de vista militar, até acho que o presidente Biden falou sobre isso, né? Eles têm um poderio gigantesco, né? E têm capacidade de auxiliar uma diversidade de aliados. Tem presença militar dos Estados Unidos, acordos de cooperação militar, de transferência de armas com os aliados tradicionais e ainda recentemente adicionaram a Ucrânia, né? Esse rol de países que recebem auxílio dos Estados Unidos. Israel já é um aliado de longa data e já recebe auxílio militar, ajuda internacional dos Estados Unidos há muito tempo. Agora aprofundaram essa ajuda, né, diante da crise lá em Gaza. Então, eu acho que, nesse sentido, do ponto de vista militar, não me parece que isso seja tenha um grande impacto para os Estados Unidos, não, que é isso, né? A grande potência militar global e já tem se engajado em parcerias desse tipo. Agora, politicamente, tem um impacto grande. Eu acho que o próprio apoio do Biden, né, do governo Biden para a Ucrânia, já vinha gerando um certo desgaste para ele, até em comparação com o Trump, que teve uma postura muito mais, surpreendente dizer isso, né, mas nesse momento acho que a gente já pode dizer, mais cautelosa em relação à Rússia. E pelo contrário, o Biden, desde a campanha, se vocês vão se lembrar, já tinha uma retórica muito ofensiva contra a Rússia e tal, e isso acabou carregando isso para a gestão. E agora com Israel, né, então expôs muito nesses dois casos. A guerra, a entrada numa guerra, ou no caso os Estados Unidos não entraram diretamente na guerra, mas estão declarando muito claramente apoio, né, à Ucrânia e a Israel, ela pode trazer benefícios políticos também. Poderia, a gente tem vários casos de governos nos Estados Unidos que se beneficiaram de conflitos e acabaram reeleitos, o caso do Bush talvez seja o mais simbólico nesse sentido. Mas também pode ter efeitos negativos. O caso do Bush pai é um desse sentido também, né? Teve na Guerra do Golfo e não conseguiu nem se reeleger ali depois, perdeu para o Bill Clinton. E eu acho que o governo Biden tem sofrido com esse desgaste, fruto dessa volta, né, da participação internacional dos Estados Unidos em conflitos. E daí, por consequência, o Trump volta forte. O Trump, lembremos também de novo, né, na eleição que ele venceu, uma das causas dele, digamos assim, né, um dos pontos de campanha, era desengajar os Estados Unidos de conflitos internacionais. Então, que os Estados Unidos se retirassem do Afeganistão, diminuíssem as suas responsabilidades no Oriente Médio, e o Biden agora faz o contrário. Então, certamente, o Trump ou algum trumpista, né? A gente não sabe ainda se será o Trump candidato, mas qualquer um desses vem com força pelo lado do Partido Republicano, de novo, defendendo essa posição, diria, mais isolacionista, né? Na tradição da política externa americana, existe essa tradição que eles chamam isolacionista, né? Que é se retirar dos conflitos internacionais e tal. Então, eu acho que essa posição vem forte nesse sentido. Acho que o Biden está num momento de fraqueza.
O senhor acha que os Estados Unidos deixaria, então, para depois a questão de Taiwan, quando ele tenta comprar o lado de Taiwan em relação a uma disputa com a China?
Olha, essa é uma questão interessante, né? Assim, desde o governo Obama, da eleição do Obama, já está posta na mesa essa ideia de que os Estados Unidos deveriam se preocupar menos com o Oriente Médio. Lembrando, é o momento, né, no período da guerra do Iraque, guerra no Afeganistão, a ideia de que isso não era prioridade para os Estados Unidos e, pelo contrário, a prioridade era a ascensão da China. E isso teve presente, por exemplo, na eleição do Trump, falava muito sobre China, e o Biden também tem falado bastante sobre China. É uma posição forte, né, no Partido Democrata também, essa posição geopolítica à China e, portanto, de fortalecimento do apoio à Coreia do Sul e a Taiwan. Eu acho que tem uma coisa interessante, então, de pensar nessa questão, né? Porque, por um lado, então, parece haver essa urgência na política externa dos Estados Unidos de apoio a Taiwan, mas, pelo lado da China, não tem tido uma grande mudança da postura do governo chinês em relação a Taiwan. Claro que a China tem se fortalecido, né? Então, óbvio que, do ponto de vista material, tem feito diferença ao longo dos anos, a China se fortalecendo, digamos assim, e de sua capacidade de influência na região. Mas a China, sabe, não tem sido notavelmente mais agressiva em relação a Taiwan do que era em anos anteriores ou num período anterior. Pelo contrário, né? E é bem típico da política externa chinesa. Parece manter as coisas meio num banho-maria. Assim, não significa que não esteja ameaçado, hein, que não possa acontecer alguma coisa. Mas me parece que a retórica da emergência de Taiwan, ela existe muito mais pelo lado dos Estados Unidos do que pelo lado da China. Agora, de qualquer maneira, como eu tinha falado em resposta à primeira pergunta, no momento também acho que não tem, assim, uma grande dificuldade que os Estados Unidos mantenham o seu apoio histórico a Taiwan, que vem desde lá do período da Revolução Chinesa. Eu acho que vão seguir, né, assim, dando apoio militar, enviando recursos, acenando também para a vizinhança, né, não é só Taiwan, mas, como eu falei, Coreia do Sul, Japão, o redobrado apoio recente à Austrália, a parceria com a Índia, todas essas parcerias fazem parte de um cercamento ali que os Estados Unidos têm tentado produzir da China, né? Então veja que tem, eu falei, aqui vários aliados americanos, se você pensar no mapa, eles produzem essa espécie de cercamento ali da China ao sul e ao leste, né, na região do Pacífico.
O senhor falou em determinado momento sobre os Estados Unidos deixarem o Oriente Médio de lado. E eu me lembrei que o presidente Putin recentemente disse que os Estados Unidos precisam sempre de que tenha um caos no Oriente Médio para atender interesses próprios deles. O senhor acha que isso é verdade? E quais interesses seriam esses que os Estados Unidos estão atrás com o caos no Oriente Médio?
Olha, eu não sei dizer que o Putin estava se referindo especificamente. Eu posso inferir aqui, e que nesse sentido eu acho que ele tem uma certa razão, que é o interesse econômico, né? A movimentação dessa máquina de guerra, digamos, né? O complexo industrial militar, militar industrial, é muito dependente de que os Estados Unidos mantenham na sua política externa conflitos ativos ou que eles estão envolvidos diretamente, mas como a gente tem visto, não precisa ser o caso. Indiretamente, isso também pode representar vendas de armas, de material bélico, de equipamentos, contratação de empresas que prestam serviços militares a partir dos Estados Unidos. O caso da Ucrânia é muito evidente, né? Os Estados Unidos têm mandado dinheiro para a Ucrânia, mas são verbas que não ficam na Ucrânia, são verbas que param a ser gastas nos Estados Unidos para compra de material militar. E daí, nesse sentido, não precisa ser no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma opção. O que a gente está vendo agora para Israel, quer dizer, os Estados Unidos, de novo, estão dando dinheiro, né, emprestando dinheiro ou dando, tá? As duas modalidades isso acontece. Para que Israel adquira armas e equipamento nos Estados Unidos de empresas americanas. No caso da Ucrânia, é a mesma coisa. É, no caso de outros aliados, também, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o Oriente Médio, ele é um instrumento, pode ser, né? A conflitosidade no Oriente Médio, mas não é central que seja essa região, a região de conflitosidade. Como eu acabei de contar aqui, os conflitos em outras regiões podem produzir mais ou menos o mesmo resultado. E isso já está assim, não é teoria da conspiração, não. Isso está muito documentado, tem muitos pesquisadores que estudam o lobby da indústria de armas. Eu mesmo, na minha tese, tenho um capítulo que eu dedico ao lobby das empresas militares privadas, que cresceu muito ali a partir da guerra do Iraque. Então, a gente sabe que esse é um interesse econômico importante e que certamente movimenta a política externa dos Estados Unidos.
O índice de inflação americano subiu. A taxa dos juros também. Os americanos, cidadãos, os norte-americanos ou estadunidenses, como a gente chama, eles estão reclamando dessa quantidade gigantesca de dinheiro que está sendo mandada tanto para a Ucrânia quanto para Israel, quanto nos Estados Unidos o número de população de rua está crescendo em cidades médias. Não são mais as cidades grandes, as metrópoles, que você vê população de rua em número significativo, mas cidades médias já estão vendo pessoas que não conseguem pagar seus aluguéis e não estão tendo ajuda do governo para se readequar. Só acredita que essa ebulição interna pode ajudar o presidente Biden a perder a eleição?
Eu acho que sim. Tem a ver com aquilo que eu estava comentando numa resposta anterior, né? Isso vem em volta, digamos, na política externa, na política dos Estados Unidos, né, relacionada à política externa, que é essa posição que se chamou tradicionalmente isolacionista. Isolacionista não significa, óbvio, que os Estados Unidos vão sumir do mundo. É, vão manter as suas relações comerciais, relações econômicas, defender seus interesses, mas a ideia é, na hora de formular a política externa, deveria sempre se dar privilégio ao cidadão americano, ao que acontece nos Estados Unidos, em detrimento da política internacional. Então, nesse caso, acho que isso se confirma, né? A gente vê dados, isso vira e mexe aparece aí na imprensa, tal, dados, quer dizer, da quantidade gigantesca de verbas, né, que são destinadas do orçamento público dos Estados Unidos para gastos militares. Seria suficiente para ter, por exemplo, um sistema de saúde pública nos Estados Unidos, e ainda sobraria dinheiro. Seria suficiente para fazer um programa de habitação, por exemplo, que desse conta desse déficit habitacional sobre o qual você estava falando. Seria suficiente para ter um sistema de universidades públicas, que nos Estados Unidos é muito precário e a universidade é muito cara em geral, né? Seria suficiente para fazer um novo investimento em educação. Recentemente tem aparecido uma série de críticas ao sistema educacional público dos Estados Unidos. Então, para o eleitor, né, nos Estados Unidos, eu acho que isso aparece certamente. E daí isso é importante, porque o Trump soube usar isso na última eleição. E eu creio que o Biden também, de alguma forma, usou, né? Teve no discurso eleitoral dele uma ideia de proteger o trabalhador, trazer empregos de volta para os Estados Unidos. Isso até funcionou, né? Assim, no sentido de que os Estados Unidos estão, ou tiveram até recentemente, produzindo novos empregos, né? Sempre teve uma taxa de ocupação altíssima, algum crescimento de salários, embora isso seja um pouco controverso. Mas o Biden acho que já está sentindo o tranco, digamos assim, né? Tanto que ele teve agora muito ativo nas greves de trabalhadores da indústria automotiva, teve nos piquetes e tal.
Esse foi até o assunto que ele tratou com o presidente Lula, né, no último encontro, a questão do trabalho.
Exato, né? O Lula, inclusive, depois, quando ele deu entrevista sobre essa reunião, falou que ele nunca tinha encontrado um presidente nos Estados Unidos que fosse tão envolvido com a causa dos trabalhadores e tal, né? Então o próprio Lula encontrou ali um ponto de aproximação dele com o Biden. Então, acho que demonstra, né, que ele está lutando essa dupla batalha. E, por um lado, então, respondendo ao que se demanda dele do ponto de vista internacional, fruto de posições que foram sendo tomadas ao longo de anos aí, né, nos Estados Unidos, mas também demonstra que ele não pode descuidar nesse momento de determinados setores da sociedade americana que vão se sentindo negligenciados ou menosprezados, né, por essa ênfase que ele dá aí na política internacional, como eu falei, em detrimento de algumas questões. A gente vê, assim, no noticiário sobre os Estados Unidos, a gente tem visto uma série de tragédias, né, a questão da crise dos opioides, né, e de outras novas drogas que têm surgido, muito relacionada a essa questão da degradação urbana, da população em situação de rua. Então, certamente, né, na hora, digamos assim, pra, construído de maneira simples, certamente um cidadão dos Estados Unidos vai falar, bom, entre gastar dinheiro para mandar armas para uma região muito distante do mundo, a qual não tenho muita relação, ou resolver os problemas aqui da minha cidade, é isso que deveria estar sendo privilegiado. Não significa que o governo seja capaz de resolver essas questões também, né? Mas eu acho que politicamente dá para ver como seria fácil, assim, né, criar um argumento simples que dá ênfase ou dá expressividade a essas questões.
São dois pontos que batem no mesmo local. Armas mandadas para a Ucrânia, que foram usadas contra Israel. E outra, dentro dos Estados Unidos, o fentanil mata 300 pessoas por dia. Essa ligação, o que o senhor está colocando, que pode ser fatal para a pretensão de reeleição do Biden?
Olha, eu acho que sim. Já tem aparecido dúvidas dentro do Partido Democrata se deve ser mesmo o Biden o próximo candidato, se ele deve concorrer à reeleição. Porque todas as pesquisas que estão chegando estão indicando que ele está atrás do Trump, como eu falei. Não sabemos se, afinal de contas, vai ser o Trump candidato. Mas o Trump é um trumpista, provavelmente, né? Será o candidato republicano. E tanto um caso quanto para outro, eu acho que tem aparecido uma relativa fraqueza aí do Biden. Não dá para saber se isso vai ser levado adiante. Em geral, quem está no poder tem muita capacidade de se reeleger, leva uma vantagem, né? Tem a máquina pública para usar a seu favor, mas realmente é isso, né? Acho que os Estados Unidos vêm acumulando crises aí de várias naturezas, seja a inflação, seja a questão relacionada à droga, seja a violência, o problema das armas, né, da circulação de armas. Já estamos falando bastante disso aqui. Os Estados Unidos têm um problema de circulação de armas interno, além dessa circulação de armas internacional. Tudo isso vai aparecer certamente na campanha e pode acabar tendo impacto aí para a reeleição do Biden.
Gostaria de falar de outro desequilíbrio de forças nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos apoiam Israel, historicamente, mas, ultimamente, já há manifestações significativas pró-Palestina nos Estados Unidos. Como é que o presidente americano pretende equilibrar isso aí?
É um equilíbrio muito difícil. E eu acho que ele tem dado privilégio para essa relação com Israel, que passa por várias camadas, né, assim. Então, eu acho que a relação com Israel é uma relação estratégica de longo prazo, apesar de que é difícil dizer quais são os ganhos estratégicos para os Estados Unidos de apoio a Israel, né. Eu acho que, em geral, isso tem sido interpretado muito mais, como você ressaltou, pelo lado da influência que determinados setores pró-Israel têm dentro dos Estados Unidos. Interesses econômicos, interesses ideológicos, mas também relacionado a grupos de interesse específicos. Então, eu ressaltaria, né, assim, esse aspecto da capacidade de influência do que se chama, em geral, o lobby pró-Israel, que não é, acho que é importante também fazer essa ressalva, que não é apenas um lobby judaico. Ele existe também, mas acho que também isso tem documentação, tem pesquisadores que falam sobre o tópico. O lobby evangélico, por exemplo, né? Então o lobby cristão pró-Israel, ele é crucial para entender a questão nos Estados Unidos, e eu acho que é pertinente até porque a gente tem visto isso aqui no Brasil, né? O crescimento de um lobby cristão pró-Israel, a gente viu recentemente a profusão de bandeiras israelenses em manifestações, em comícios, né, de organizações religiosas, tal. Então, eu acho que isso tem sido também notável em outros lugares do mundo, como é o caso aqui. Mas eu também chamei a atenção, né, e acho que isso ainda se reflete para essa questão da proximidade dos Estados Unidos com Israel, os interesses, por exemplo, da indústria de armas, de alguns setores específicos econômicos que vêm muitos benefícios, né, digamos, nessa relação. Por outro lado, o público pró-Palestina, que a gente, por exemplo, tem visto grandes manifestações, tem bem menos capacidade de influência nesse sentido do lobby, né? Assim, eles não são tão influentes em Washington, no Congresso, na Casa Branca, mas tem um impacto grande para a opinião pública, né? Isso a gente sabe que pode não ter um impacto direto, muito imediato, mas ao longo do tempo produz desgaste. Vide a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra que também apresentava, a princípio, um pouco esse equilíbrio de forças, né? Setores populares se manifestando, manifestações nas universidades, mas que tinha um pouco impacto, ou chegava um pouco a Washington. Ao longo do tempo, isso foi produzindo desgaste, claro. No caso da Guerra do Vietnã, tinha a questão crucial, que era a mortalidade de soldados americanos. Nesse caso, tanto da Ucrânia quanto de Israel, não tem, a princípio. Então, pode ser que mesmo essas manifestações, né, a volta aí do ressurgimento de um movimento pela paz, que sempre foi um setor de movimento social importantíssimo, transnacional, com alcance global e nos Estados Unidos, muito bem organizado ali nos anos 60, nos anos 70, né, no período da Guerra do Vietnã, esse setor perdeu um pouco de força, pode ser que agora ele volte, né, a se organizar. E daí junta diferentes setores da sociedade, nas ruas, na imprensa, setores culturais, né, historicamente tiveram um papel importantíssimo na luta pela paz. Estou falando de artistas, né, atores, diretores, Hollywood, por exemplo, né, teve um papel importante lá no período da Guerra do Vietnã, músicos, e a gente tem visto já manifestações desses setores agora por um cessar-fogo e tal. Então pode ser que isso, ao longo do tempo, tem um impacto, sim, mas eu acho que o Biden não vai privilegiar esses setores na hora de pensar essa política externa, até porque eu acho que ele conta que essas pessoas vão votar nele de qualquer forma. Os setores mais progressistas, né, tradicionais, ligados à esquerda, na universidade, entre artistas, que são setores mais progressistas em todos os lugares do mundo, incluindo nos Estados Unidos. Eu acho que o Biden, o Partido Democrata, pensa, esses já estão conosco, eles não vão mudar para o Trump. Quer dizer, então contam que mesmo que crie algum atrito com esses setores, eles, no final das contas, vão estar do lado dele. No caso das eleições americanas, eu não contaria tanto com isso, porque mesmo que eles não votem no Trump, pode ser que eles deixem de votar. Isso nos Estados Unidos sempre é um fator crucial. Então eu não me despreocuparia desses setores, como eu tenho visto o Biden se despreocupar até o momento.
Professor, tanto democratas quanto republicanos já demonstram ser pró-Israel. O senhor diria que a cada dia que os Estados Unidos apoiam Israel, eles não enfraquecem a visão deles diante do mundo árabe, principalmente da Arábia Saudita, que é um parceiro histórico?
Certamente já teve impacto para a relação da Arábia Saudita com Israel. Estava tudo desenhado para que a Arábia Saudita reconhecesse o Estado de Israel, normalizasse suas relações. Nesse sentido, a gente poderia até dizer que é difícil falar nesses termos, né? Mas uma vitória do Hamas no seu atentado, na ação terrorista. Se esse era um dos objetivos, né, eles nunca declararam que fosse isso, mas a gente interpreta que seja isso. Conseguiram parar essa normalização das relações de Israel na região. Frearam, né, pelo menos, momentaneamente, essas relações. Eu acho que, assim, a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, ela tem sido, sempre foi muito pragmática. Eu vou dar um exemplo aqui que demonstra um pouco isso que eu estou falando. O Biden e os democratas, ao longo das eleições, foram muito críticos da Arábia Saudita. E usavam isso, inclusive, para criticar o Trump, né? Falaram, olha só, o Trump tem proximidade com a monarquia saudita, que é uma ditadura, persegue jornalistas, persegue opositores, tem uma política de violência institucional contra mulheres, contra populações LGBT. Usaram bastante isso ao longo da campanha. Chegaram ao poder, o Biden chegou ao poder e foi, viajou para a Arábia Saudita, apertou a mão das autoridades. Então, acabou até, eu acho que, parecendo aí, né, para os seus eleitores, fraco, em certo sentido, né? Porque na campanha foi muito vocal, mas na hora do vamos ver, prevaleceram os interesses dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa relação, tanto pelo lado da Arábia Saudita quanto pelo lado dos Estados Unidos, não vai se desfazer muito facilmente. Agora, também não vai avançar muito, né? Quer dizer, se a ideia era aprofundar esses vínculos, aproximar a Arábia Saudita de Israel, eu acho que isso não deve acontecer, pelo menos curto prazo, exatamente porque a questão acabou repolarizando a política da região.
E é um momento que a Arábia Saudita se aproxima do Irã, né?
É, pois é. Então, daí você tem, por exemplo, também outro caso que acho que é delicado, é o caso da Turquia, que faz parte da OTAN, tem uma proximidade histórica com os Estados Unidos, mas diante da questão de Israel, Erdogan já, né, voltou a se posicionar de maneira bem contundente a favor da causa palestina, contra a política externa de Israel. Então, veja, né, que as duas coisas podem ser verdade. Quer dizer, isso não quer dizer que a Turquia vai romper com os Estados Unidos, vai sair da OTAN, qualquer coisa desse tipo. Mas, em algumas questões específicas, eles certamente não vão estar lado a lado.
Professor, em vários momentos os Estados Unidos já demonstraram um certo incômodo por sentir o bafo da Rússia e da China no cangote. O senhor acha que essa hegemonia americana, ela já chegou ao fim ou está chegando ao fim?
Olha, eu acho que dá para responder essa pergunta de maneira... Quer dizer, dá para falar sim e não nessa mesma resposta. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, o poder dos Estados Unidos continua um poder insuperável. Eles podem garantir presença militar, estratégica, no leste da Europa, no Oriente Médio, na África, no sul da Ásia, no sudeste asiático, na Oceania, na América Latina. É impressionante a capacidade de influência e de presença militar e econômica, por evidente, dos Estados Unidos em todas as regiões. Né? Assim, nesse sentido, eu acho muito difícil que a gente veja que os Estados Unidos estejam perdendo poder. Agora, poder relativo, sim, porque se a gente olhar para essa mesma posição nos anos 90, era muito difícil a gente ver que os Estados Unidos tivessem qualquer oposição, qualquer outra potência que chegasse perto desse poderio. Particularmente a ascensão da China, eu acho que está demonstrando que essa situação mudou. Então, quer dizer, do ponto de vista material, eu não consigo ver uma redução da capacidade dos Estados Unidos. Mas do ponto de vista da distribuição de poder na política internacional, aí eu acho que é mais visível essa transformação. Ela ainda é uma transformação de longo prazo, nem de longe a China tem a capacidade de influência dos Estados Unidos, só vendo essa crise atual. Quer dizer, na crise Israel, Gaza, onde está a China? Tem sido muito discreto e tal. Então, ela não está representada do ponto de vista dos seus interesses geopolíticos, geoestratégicos em qualquer região do mundo. Interesse econômico, sim, porque a gente já sabe, a China tem um alcance global, mas esses interesses estratégicos não necessariamente. Mas certamente tem uma mudança, quer dizer, do que já foi para o que está atualmente, né? Então, se a gente olha processo, ou olha o filme, aí a gente pode interpretar uma redução relativa do poder dos Estados Unidos.
Seria o nível de enfraquecimento maior que o senhor já tenha percebido, de influência?
Eu acho que sim. É o ponto baixo se a gente pegar esse ponto alto que foi ali no início dos anos 90, né, com o colapso da União Soviética. Ali, quando se desfaz o que a gente chamava o sistema bipolar, os Estados Unidos tinham uma posição de muita predominância, de preponderância. De lá para cá, eu acho que esse é o ponto mais baixo. Acho que poderia até se interpretar que essa reiterada presença militar dos Estados Unidos em diversas regiões é um pouco símbolo de que a sua capacidade política e de influência se reduziu. Então, tem usado cada vez mais as armas para fazer valer seus interesses.
O Pentágono divulgou um documento dizendo que dois países são fatores de desestabilização do mundo. E esses países seriam a China e a Rússia. Pelo que a gente tem observado ultimamente, os Estados Unidos têm trazido também uma certa desestabilização ao mundo. O que o senhor pensa a respeito desse documento e dessa minha pergunta que eu fiz agora?
Olha, eu acho que a gente está falando aí das três grandes potências do mundo atual, né? Estados Unidos, Rússia e China. São as grandes potências militares e geopolíticas, digamos, né, no mundo atual. E são as grandes potências, eu acredito nisso, as grandes potências que em geral causam desestabilização, causam instabilidade, exatamente porque projetam poder, e tem essa tendência de projetar poder, de tentar fazer garantir os seus interesses e das suas fronteiras para fora. Incluiria aí, a gente também sabe que tem um papel, embora sejam potências, digamos, em decrescimento, a França e o Reino Unido, mas seguem tendo ainda sua capacidade de potência, particularmente com influência grande na Europa e na África, né? Agora, a gente vai ver as instabilidades globais são produzidas, por Estados Unidos, está corretíssimo, pela Rússia e pela China. E a China mais discreta do que os outros dois. A China tem apresentado agora até um perfil mais discreto, digamos assim, né, e bem pragmático em termos das suas relações internacionais. Os Estados Unidos e a Rússia são as principais ameaças globais, né? São os grandes fornecedores de armas, os grandes exportadores de armas, os promotores de mudanças de regime, de golpes, conflitos atrelados aos seus interesses. Claro, a gente pode acrescentar aí outras potências que regionalmente têm um impacto grande. Falamos aqui da Arábia Saudita, Israel mesmo, mas eu diria que os grandes riscos em termos globais seguem sendo as grandes potências que têm maior capacidade destrutiva no mundo.
Na opinião do senhor, se não fosse os Estados Unidos, o conflito em Gaza já teria terminado?
Olha, é difícil dizer como seria, muito difícil tirar os Estados Unidos dessa equação, já que eles estão presentes desde a gênese do problema, desde ali do século XX. Mas eu acho que os Estados Unidos certamente, nesse momento, tem um papel importantíssimo na capacidade que Israel tem de manter a guerra ativa. Os Estados Unidos agem um pouco como o anteparo de Israel, né? Assim, então, o anteparo ele é militar e também diplomático. Estacionam porta-aviões no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho, então acenam, né, para os países vizinhos ali, para as outras potências da região. Esse problema é um problema de Israel. Se qualquer um de vocês for interferir, passa por cima, digamos assim, também dos Estados Unidos. Diplomático, a gente tem visto, né, o papel dos Estados Unidos de blindar Israel, seja na ONU, seja em outras negociações internacionais, no Conselho de Segurança, particularmente, quando recorrentemente veta resoluções que vão contra Israel. Então, o papel dos Estados Unidos tem sido historicamente, e nesse momento, então, continua fazendo isso, digamos assim, dá um mandato para que Israel cuide da questão palestina quase como uma questão interna, isolando a comunidade internacional de quaisquer decisões de influência sobre o conflito. Se sem os Estados Unidos isso mudaria, de novo, acho difícil dizer, tirar da equação uma parte que é tão fundamental assim, mas certamente esse equilíbrio de força seria muito diferente se, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU passasse resoluções pedindo cessar-fogo, determinando que Israel desfizesse os assentamentos na Cisjordânia, reconhecesse um Estado palestino. Acho que faria diferença, sim. Os Estados Unidos são cruciais para entender o que acontece lá.
Tá certo, a gente conversou com o professor Tomás Pauliello, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Foi um prazer ouvir o senhor, espero ouvi-lo outras vezes em outros episódios aqui do Mundioca. O senhor já sabe, a casa é sua.
Muito obrigado, professor. Foi muito esclarecedora a sua entrevista.
Prazer é meu, só chamar.
Um abraço, tchau, tchau. Olha, o bom do Mundioca é que aqui a gente tem um brainstorm, a gente não fala só do assunto e uma coisa puxa a outra, vem outra pauta,
Escutamos pessoas com ideias diferentes sobre o mesmo tema, né? Isso é que é legal.
É, o que ajuda a construir o pensamento, né? O pensamento crítico, não só aquela coisa que...
É mastigada e entregue, né?
Mastigada e entregue, e assim, bem mastigada, né? Que a pessoa não consegue pensar, não. Aqui a pessoa tem que pensar, tem que parar o que tá fazendo, ouvir, fazer anotações.
E se você tirar uma conclusão A, tudo bem. Se você tirar a conclusão B, também tá tudo bem. O importante é que você analise, pense, tire a sua própria conclusão.
E como diz o nosso slogan, que você vá na raiz daquilo que acontece no mundo.
Hora de ir na raiz. Calma.
Vamos na raiz de outra coisa, né?
Vamos. Hora do descanso. Pra gente, pelo menos. Hora do...
Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina Saad, você sabe que normalmente realeza tem a sua extravagância, né?
Pra não dizer que eles são gente estranha, né?
Pois bem, o rei Charles tomou o posto da mãe há pouquíssimo tempo atrás, né? Ele também é cheio de curiosidade, você sabia disso?
É, já ouvi algumas coisas a respeito.
Ele tem 10 coisas que normalmente fogem ao conhecimento geral. Pois bem, o rei Charles foi um mergulhador talentoso. Em 1975, ele passou 47 minutos debaixo d'água examinando os destroços da nau capitânia do rei Henrique VIII, The Mary Rose, ou para os íntimos, a Rosa Maria. Né? Passou 47 minutos, não é pouca coisa não. A segunda coisa sobre o rei Charles que o pessoal normalmente não sabe. Ele foi o primeiro membro da família real a concluir com sucesso o curso de treinamento do regimento de paraquedistas antes de ser nomeado coronel-chefe do regimento em 1977. Puxa. Ou seja, pro pessoal saber que a família real, os homens, eles têm que passar pelas forças armadas, seja Real Força Aérea ou no Exército. No caso dele, ele foi coronel-chefe do regimento paraquedista. Charles também recebeu o título de guardião das vacas. Olha que beleza, pelos Maasai, na Tanzânia, em 2011, para reconhecer o seu trabalho como agricultor. Ou seja, ele não é rei só dos britânicos, ele é rei dos bovinos também na Tanzânia.
É o rei do gado.
Rei do gado, boa! Quando ele ainda era príncipe, Charles teve o nome utilizado como homenagem para nomear uma espécie de um sapo. Bom, o rei Charles III, ele não almoça. Entre as principais refeições do dia do monarca estão o café da manhã e o jantar. Ele também é pintor e teve uma aquarela exibida na exposição de verão da Royal Academy em 1987, depois de a obra ter sido enviada anonimamente. É claro, aquela coisa assim, anônimo, escrito assim, Palácio de Buckingham, no selo. Bom, em certa ocasião, então, o príncipe ganhou um conjunto de enormes potes de azeite da Itália. Os potes deveriam ser enviados para a residência do Highgrove House e foram colocados em uma caixa com a etiqueta O Príncipe de Gales, Tetbury. No entanto, a encomenda acabou sendo entregue por engano no pub local do mesmo nome, ou seja, o pessoal lá fez a festa. O rei criava galinhas em seu jardim em Highgrove House. Criador de galinha, o rei, viu? E quando o príncipe Charles costumava realizar cerimônias de plantio de árvore durante noivados. Depois de plantar cada árvore, ele dava então uma sacudida amigável em um galho para desejar boa sorte. Ou seja, é um excêntrico.
É, mas sabe o que eu esperava mais dessa lista?
Não, essa lista é aquela que passa pelo...
Pelo crivo dele.
Pelo crivo dele, claro.
Claro que deve ter mais loucuras ali, né?
Sim, mas deixa quieto. Aí a gente depois volta aqui, mas dessa vez... São essas as curiosidades sobre o rei Charles III nesse mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Melina Saad.
Bizarramente está acabando esse programa.
Nossa, bizarramente?
Não. Fofamente.
Fofamente, sim.
Florzinhas, estrelinhas.
Isso, sempre.
Corações.
Sempre chamando você para nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Como é que ele pode fazer, o nosso ouvinte?
Pode mandar sugestões, pode curtir a gente no Instagram, pode curtir a gente no Twitter.
Pode espalhar para os amigos para escutarem o Mundioca.
Espalhe amor, mas espalhe mundioca também.
Exatamente.
Espalhe conhecimento.
Então, nosso programa hoje chegou ao fim.
É isso, pessoal. Um beijo pra vocês e a gente se vê amanhã.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.